O Deus de Propósitos. Uma análise da soberania divina e a redenção da memória. O declínio espiritual e a pedagogia do sofrimento. A entrada da família de Jacó no Egito foi um ato de preservação divina, mediado por José. No entanto, o período de prosperidade em Gósen gerou um efeito colateral espiritual, a assimilação cultural. Análise hermenêutica. O sincretismo e o esquecimento. Após a morte de José e sua geração, o povo de Israel começou a se misturar com as nações pagãs. Casamentos interreligiosos levaram à adoção de deuses egípcios. Biblicamente, o esquecimento de Deus não é uma falha cognitiva, mas uma quebra de aliança, berit. Exegese de Êxodo 1:8-12. O propósito por trás do medo de Faraó. Entre mentes, levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. A soberania no coração do rei. A hermenêutica bíblica nos ensina que Deus governa o coração dos reis. Provérbios 21:1. Deus permitiu que o medo e a paranoia crescessem no coração de Faraó como um instrumento pedagógico. A escravidão não foi um acidente, mas o meio que Deus usou para separar Israel do paganismo egípcio. No sofrimento, a memória dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, foi reativada e o clamor substituiu a idolatria. O sofrimento foi o megafone de Deus para um povo espiritualmente surdo. José do Egito. A providência através da adversidade. José é o elo que garante que a promessa de Gênesis 12 não fosse frustrada por uma crise ambiental, a seca. A chave hermenêutica de Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para conservar muita gente com vida. Análise exegética. O termo hebraico tchashab, projetar, tecer, mostra que enquanto os homens teciam um plano de ódio, Deus usava os mesmos fios para tecer um plano de salvação. Sem a venda de Josué, não haveria celeiros no Egito. Sem celeiros, a linhagem messiânica morreria de fome em Canaã. Deus usa o mal humano como matéria-prima para o bem soberano. Moisés, o resgate da identidade e a libertação. Quando o povo, sobre o peso da servidão, finalmente clama, Deus lembra-se da aliança. O chamado de Moisés é a resposta ao clamor de um povo que finalmente reconheceu que sua única esperança era o Deus de seus pais. Exegese de Êxodo 3:7-8. Disse o Senhor, Tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, por isso desci para livrá-lo. A hermenêutica aqui é clara. A escravidão cumpriu seu propósito de fazer o povo olhar para cima. Moisés não é apenas um líder político, mas o instrumento de Deus para tirar Israel não apenas da geografia do Egito, mas da mentalidade egípcia, preparando o caminho para a nação de onde viria o Salvador. Abre em uma nova janela. Jesus Cristo, o Cordeiro e o propósito final. Todas as etapas anteriores, a preservação por José e a libertação por Moisés, convergem para um único ponto no tempo, a encarnação de Jesus. O Cordeiro e a plenitude, Gálatas 4:4. Vinda à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Hermenêutica da redenção. Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1:29. O propósito de Deus ao manter Israel vivo através dos séculos, apesar de suas rebeldias e idolatrias, era garantir que o Messias nascesse. O sacrifício de Jesus na cruz é o pagamento final que resolve o problema do pecado, algo que nem José nem Moisés poderiam fazer. Síntese: o controle do tempo e a resposta às orações. Deus tem propósitos inabaláveis e o controle total sobre o Cronos, tempo cronológico, e o Kairos, tempo oportuno. A oração e os desígnios divinos. Uma lição vital deste estudo é que Deus não é um servo dos nossos desejos. Ele não ouve orações que visam satisfazer pedidos escusos ou egoístas que desviariam o homem de seu plano mestre. Hermenêutica de Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A oração eficaz é aquela que se alinha aos desígnios de Deus.
Assim como a escravidão foi necessária para que Israel clamasse pelo que realmente importava, sua libertação espiritual e retorno à aliança, muitas vezes Deus nega pedidos triviais para realizar seus propósitos eternos em nossas vidas. O curso da história prova. Deus está no controle, e sua vontade é soberana.